Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia! Iniciamos com as atividades do Papa Francisco neste sábado, 7 de dezembro. O Santo Padre recebe no Vaticano o ministro das Relações Exteriores do Egito, Samer Choukri. Recebe o prefeito da Congregação para os Bispos, o cardeal Marco Elé. O Santo Padre recebe também os participantes do Fórum Mundial das Organizações Não-Governamentais de Inspiração Católica e também a Associação Católica de Cinema Italiana. Passemos agora às atividades do Papa Francisco nesta sexta-feira. O Santo Padre recebeu no Vaticano o novo embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Senhor Henrique da Silveira Sardinha Pinto, mineiro e diplomata. Os detalhes com Silvanei José.
O Papa Francisco recebeu em audiência na manhã desta sexta-feira o novo embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Senhor Henrique da Silveira Sardinha Pinto, para a apresentação das suas cartas credenciais. O novo embaixador nasceu em Belo Horizonte em 19 de abril de 1956, é casado e tem 3 filhos. É formado em Direito pela Universidade Federal de Brasília e ingressou no Ministério das Relações Exteriores em 1978. Já foi embaixador na Argélia, 2009 a 2013, e em Israel, 2013 a 2016. No seu último encargo, era subsecretário-geral do Subsecretariado-Geral para a Ásia e o Pacífico, de 2017 a 2019. O embaixador Henrique da Silveira Sardinha Pinto fala, além do português, francês, inglês, italiano e espanhol. E ele conversou com a Rádio Vaticano, Vatican News. Embaixador, o senhor apresentou as cartas credenciais ao Papa Francisco nesta sexta-feira. Que momento foi esse?
Foi um momento muito especial, não só para mim, mas para todo o governo brasileiro, para o povo católico do Brasil, para todos os brasileiros. O Papa tem um carinho especial pelo Brasil, ele me manifestou isso de uma maneira muito clara, muito calorosa, não só diretamente a mim, mas a minha família que me acompanhou na apresentação das credenciais. Eu interpretei isso não como uma atenção exclusivamente pessoal à minha família, mas a todas as famílias brasileiras. Foi um momento muito especial.
Algum pensamento particular do Santo Padre?
Não, uma preocupação grande com problemas que afligem um pouco as sociedades todas hoje no mundo, não é? Com os conflitos, a polarização, fazendo um apelo pelo diálogo em todas as sociedades e particularmente no Brasil. Me pediu que transmitisse essa mensagem a todos os brasileiros e ao governo brasileiro. E também um carinho especial que ele tem, sempre se manifesta em relação aos pobres. Teve uma palavra de interesse, de afeto também com relação àqueles que sofrem no Brasil por exclusão social e por todo tipo de marginalização. Fez uma menção muito especial aos encarcerados e também pediu a nós uma atenção especial para essa população brasileira.
Ouvindo essas temáticas, o Santo Padre, então, segue com muita atenção a nossa realidade.
Essa é a impressão que dá. Ele me pareceu muito conectado, muito interessado. E, à medida em que a conversa se desenvolvia, ele intervinha de maneira muito objetiva, muito clara, demonstrando sempre muito interesse e estar sempre muito bem informado.
Papa Francisco, ser cristão é estar ao lado dos pobres. Jane Nogara.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira a redação da revista italiana Aggiornamenti Sociali, ou seja, Atualizações Sociais. A revista, fundada há 70 anos, caracteriza-se pelo aprofundamento e análise de temáticas sociais, políticas, eclesiais e internacionais, e é formada por jesuítas e leigos. Francisco começou seu discurso comentando o lema da revista, que é ajudar os leitores a orientar-se no mundo que muda, principalmente em tempos de mudanças aceleradas como o nosso, que deixam muitos perdidos e confusos. Orientar-se quer dizer entender onde nos encontramos, disse o Papa, quais são os pontos de referência e depois decidir a direção a ser tomada. Considerando deste modo, o significado está muito próximo do discernimento. De fato, também na sociedade precisamos aprender a reconhecer a voz do Espírito, interpretar seus sinais e seguir aquela voz e não as outras. Interpelando a nível pessoal e também como comunidade civil e eclesial, porque o Espírito atua nas dinâmicas sociais, o Papa observa: não é suficiente treinar a sensibilidade espiritual, que é indispensável. São necessárias competências e análises específicas. Em seguida, o Papa afirma: para os cristãos, o discernimento dos fenômenos sociais não pode ser independente da opção preferencial pelos pobres. Antes de ajudá-los, esta opção requer que estejamos ao lado deles, mesmo quando consideramos as dinâmicas sociais. Francisco recorda que o discernimento dos fenômenos sociais não pode ser realizado por uma única pessoa. Ninguém, nem mesmo o Papa e a Igreja, consegue abraçar todas as perspectivas relevantes. É preciso de um confronto sério que envolva todas as partes em causa. Para isso, é fundamental uma dinâmica na qual todos falem com liberdade, mas também escutem e estejam disponíveis a aprender e a mudar. E fala sobre a importância do diálogo. Dialogar é construir um caminho no qual caminhar juntos e, quando necessário, encontrar pontos para ajudar-se e estender-se a mão. As divergências e os conflitos não podem ser ignorados ou dissimulados, como muitas vezes temos a tentação de fazer, mesmo na Igreja, mas assumidos, não para ficarem bloqueados no seu interior, mas para abrir novos processos, porque o conflito jamais pode ser a última palavra.
Rádio Vaticano, informando para formar.
Papa aos tabeliões, solidariedade e integridade moral. Manuel Tavares.
O Santo Padre concluiu sua série de audiências na manhã desta sexta-feira no Vaticano, recebendo na Sala Clementina cerca de 200 membros do Fundo de Previdência dos Tabeliões da Itália, na conclusão do seu centenário de fundação. Em seu discurso, o Papa referiu-se inicialmente ao Fundo de Previdência, que tem dupla finalidade: garantir um cheque suplementar ao tabelião em exercício, cujos honorários não ultrapassem um determinado limite, e dar um subsídio aos tabeliões aposentados e suas famílias em condições de especial necessidade. E Francisco explicou:
entrambi gli aspetti si ispirano al principio di solidarietà, alimentando il senso di comunione all'interno della categoria.
Ambos os aspectos inspiram-se no princípio de solidariedade, que nutre o senso de comunhão no âmbito da categoria. Além dessas duas finalidades da entidade, há também outras atividades de assistência na formação de tabeliões em condições difíceis e a doação de bolsas de estudos aos seus filhos. Por isso, o Papa encorajou os presentes a manter esses meios de apoio recíproco, intrínsecos na identidade e história da instituição, que tornam suas atividades mais críveis e preciosas. Nesse sentido, recordou, seus membros são chamados a exercer sua função em espírito de autêntico serviço. E acrescentou:
nelle sfide che avete davanti, aiutate la società a diventare più umana. Si tratta di farsi mediatori tra la legge e le esigenze socio-economiche con il rigore che è proprio del notaio.
Em meio aos tantos desafios, vocês ajudam a sociedade a tornar-se mais humana, sendo mediadores entre a lei e as exigências socioeconômicas, fornecendo uma aplicação correta das regras, mas também prestando atenção às expectativas, proteção e segurança das pessoas. Desta forma, afirmou Francisco, O tabelião, no exercício da sua profissão, deve nutrir uma sincera sensibilidade em relação à dignidade, o direito e a defesa das pessoas, sem esquecer a caridade, virtude principal e necessária. Aqui, o Papa citou o documento Gaudium et Spes, que diz: somos testemunhas do nascimento de um novo humanismo.
Questa affermazione induce gli operatori dei diversi settori della vita pubblica ad essere protagonisti di un servizio efficace e fraternamente giusto.
Esta afirmação leva os membros dos diferentes setores da vida pública a serem protagonistas de um serviço efetivo e fraterno justo e a colaborarem na realização de uma ordem social segundo a lei de Deus e as suas normas éticas. Por fim, Francisco frisou que a delicada profissão do tabelião ocupa um lugar importante na sociedade. Daí, deriva a necessidade de fazer atenção a alguns aspectos fundamentais. A competência técnica e a integridade moral do tabelião são a garantia do seu correto serviço à comunidade. O Papa concluiu seu pronunciamento exortando os membros do Fundo de Previdência a continuar a agir com solicitude segundo seus valores basilares.
O Iêmen, junto com a Síria e a Venezuela, é uma das prioridades humanitárias de 2020 para as Nações Unidas. Para este país, serão solicitados mais de 3 bilhões de dólares para enfrentar a pior crise humanitária do mundo, gerada por um conflito que há mais de 4 anos causou cerca de 120 mil vítimas, muitas das quais mortas sob bombardeios da coalizão guiada pelos sauditas, atingidos por bombas fabricadas na Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Irã e Itália. São 24 milhões de pessoas que precisam de ajuda e 80% da população iemenita, ou seja, 16 milhões, são as que se encontram abaixo do nível de pobreza. Há 4,5 milhões de pessoas que ficaram com deficiências devido ao conflito e foram totalmente abandonadas sem nenhuma assistência. A situação é terrível, denuncia Dom Paul Inder, vigário apostólico para a Arábia Meridional. É claro que a situação geral em algumas partes do país é desastrosa, embora ainda tenha algumas regiões nas quais nem tudo foi destruído. O problema é que a ajuda nem sempre chega aos que precisam, algumas vezes por razões políticas, outras por causa do sistema de distribuição e também por causa da corrupção, é claro. Então, o problema é que as ajudas nem sempre chegam aos que necessitam. As denúncias da ONGs é que nos campos de refugiados falta tudo. Isso se deve ao fato de que muitos desses sistemas foram destruídos durante a guerra e ainda não foram refeitos. A guerra é uma realidade ainda. Onde existe guerra, há sempre coisas a serem feitas. É terrível, porém, ainda não vejo uma solução sem uma trégua, sem negociação, sem uma reestruturação do país passo a passo. É absolutamente necessário que os beligerantes coloquem-se ao redor de uma mesa para encontrar uma solução, aceitar um compromisso, senão a guerra continua sem parar. Se não cessa o tráfico de armas, como disse o Papa, não há esperança que a guerra termine. As armas e as bombas usadas durante os ataques aéreos são provenientes de países ocidentais. Isso é o centro do problema. Não se fala porque é claro que certos países ganham com isso. Onde há lucro, não há interesse em parar. Os beligerantes, o senhor disse, deveriam dialogar. Mas, na realidade, quais são as partes em conflito? Este é um outro enigma. Não sabemos sempre quem é contra quem. As alianças mudam e já mudaram durante a guerra. E depois, o próprio país está dividido por causa das tribos. Além disso, a intervenção externa e os interesses opostos dos poderes regionais e mundiais não ajudam para uma solução. Realmente, acredito que sem uma pressão internacional, e nisso a ONU terá um papel importante, conseguirão encontrar uma solução.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Mariângela Jaguraba.